Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, a gente aqui na MPC acredita muito também que o cinema é uma ferramenta muito importante, muito potente de educação. Então, a gente consegue, através dos filmes, com que as pessoas entendam o que são os direitos humanos, compreendam quais são, aonde estão esses direitos no seu cotidiano, porque a gente está rodeado deles o tempo inteiro. Não adianta você dizer que você não é a favor aos direitos humanos a partir do momento que você é um ser humano, então assim, você está coberto por esse direito. E saber do que se trata faz com que você entenda que está no seu cotidiano o dia inteiro e que você precisa preservar isso e lutar para que eles não sejam violados, né? Então, o espaço do cinema, o audiovisual, ele tem essa potência, né? A Eduarda falou muito bonito de afetar, né, o afeto, aquilo que te toca. E o audiovisual tem essa potência. E aí, quando a gente pega essa potência, que é o filme, que é o audiovisual, e coloca dentro da universidade, que é um espaço onde as ideias estão borbulhando, onde os jovens estão com a cabeça fervendo de vontade de fazer as coisas, de aprender, de lutar por um mundo melhor, assim, eu acho que é a combinação perfeita, assim. São nesses espaços que os diálogos, as trocas, os debates, eles são incríveis, assim. A gente faz no projeto também, eu sei que você vai tocar nisso mais pra frente, mas a gente faz também as lives, né? Não só as sessões presenciais, a gente faz essas lives no Instagram. E no Instagram é sempre também um diálogo sobre o filme. E depois essas lives, elas ficam lá no perfil da MPCC no YouTube, e quem quiser pode ver o debate depois e tal. E a partir disso, eu estou provocando vocês para irem assistir as lives já realizadas, sabe? Os filmes que já estão lá, para vocês entenderem da potência que é o diálogo, da potência que é a gente conversar e a gente falar de temas que a gente sabe que são espinhosos, né? Quando a gente traz um filme, Olha para Elas, que fala sobre mulheres encarceradas, como é potente, depois que a gente assiste aquele filme, a gente olhar para o outro, escutar a voz de um especialista, entender que é possível, através do diálogo, a gente mudar coisas que estão cristalizadas tanto na nossa, no nosso imaginário, né, quanto na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que quando a gente pega o filme e leva para dentro da universidade, é a combinação perfeita mesmo.
E a seleção dos filmes, né? Como que vocês fazem nessa seleção, né? Como que vocês conseguem apanhar o que está sendo produzido, o que foi produzido, e trazer isso, né? Porque eu me imagino, né, que eu não sei exatamente, né, como é a produção, né, no Brasil com relação, né, a esses filmes, tem mais esse perfil de discussão, né, de fazer reflexões, né, sobre o cotidiano na realidade brasileira. Mas como que vocês conseguem fazer essa triagem? Deve ser um trabalho bem intenso, né? Assim, eu não sei quais são os critérios que vocês utilizam, né? Se parte, né, de algum objetivo mais central e daí conseguem fazer essa seleção do que está disponível, que pode ser transmitido nesses diferentes espaços. Como que funciona isso, Tatiana?
A curadoria é uma parte fundamental do projeto, né? Porque a partir do filme que a gente vai levar essa discussão. E eu sempre gosto de destacar que o filme, ele é um condutor para a discussão, né? Não necessariamente ele é o ponto central da discussão. O cinema, o filme, ele sempre vai ser um documento histórico. Então, nesse documento histórico, você pode identificar várias questões que possam surgir ali. Você pode discutir o filme a partir da parte técnica, enquanto cinema, enquanto fotografia, enquanto roteiro. Você pode discutir um filme a partir de... Se você pega, por exemplo, um filme dos anos 80, você vai identificar características de vestuário dos anos 80, de comportamento, quais eram os carros que rodavam na rua. Então, o filme sempre é um documento histórico, assim. Então, eu costumo dizer, eu sou apaixonada por cinema, sou apaixonada por filme brasileiro, então eu costumo dizer que qualquer filme você pode partir para uma discussão. Até se é filme ruim, você consegue ficar pelo menos uma meia hora falando das coisas ruins que você não gostou daquele filme. Então, qualquer material como esse, de audiovisual, é possível a gente fazer uma discussão em cima. Mas quando a gente faz a curadoria para o cinema em movimento, para o circuito universitário, são várias coisas que entram nessa equação, né? Tem que se prestar atenção. Eu faço a curadoria. Então, eu parto primeiro. Quais são as temáticas que a gente quer discutir? Quais são as temáticas que a gente vai levar para as universidades nessa edição, né? Então, a partir das temáticas, eu vou atrás dos filmes que discutem essas temáticas. Aí, depois, o que eu tenho que ver quando eu estou assistindo essa obra? Eu tenho que ver que ano ela foi produzida, quem produziu, quem é o diretor, a diretora, qual o contexto desse profissional, o que ele já fez de diferente, né? Quais são os outros filmes que esse profissional já dirigiu. Tudo isso está implícito no filme. Quando um diretor conduz um filme, todo o seu histórico profissional está naquele filme também, está no DNA do filme, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quem é a produtora que produziu? Depois a gente parte um pouco pensando no nosso público, assim, aonde o filme vai chegar, né? Por exemplo, se você quer passar um filme para criança, tem muitos filmes que são livres, classificação indicativa livre. Isso não quer dizer que é um filme que vai dialogar com uma criança, porque ele não tem uma classificação etária. Então, a gente tem que prestar atenção quem é o nosso público, quem vai estar na ponta assistindo, né? E nesses 25 anos de projeto, a gente vê também que o perfil universitário mudou muito. Né? Há 10 anos atrás, a gente tinha um outro perfil universitário. Hoje, quem está na faculdade, quem está dentro desses espaços, é um outro tipo de jovem. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você vai escolher o filme também. E tem outras partes técnicas, como, por exemplo, quanto tempo tem um filme? Nessa curadoria para essa edição, por exemplo, eu assisti um filme que era muito legal, mas ele tinha 3 horas de duração. Seria impossível levar um filme com 3 horas de duração, e aí a Duda pode até confirmar o que eu estou falando, porque ela faz isso lá na prática, na ponta, né? Como que eu coloco um filme com 3 horas de duração dentro de uma sala de aula, de um auditório, e que depois ainda a gente vai fazer uma hora mais ou menos de debate, assim, o meu público fica nesse filme, ele vai ficar, não vai assistir o filme inteiro, ele não vai ficar para o debate. Então, são várias questões que são levadas em consideração para a gente selecionar os filmes. Mas a gente tem uma produção incrível nacional, a gente produz mais de 200 filmes por ano, assim. Então, a gente tem uma oferta muito bacana, e a gente faz cinema muito bom, sabe? Eu gosto muito de defender o cinema brasileiro também, porque eu acho que ele também é muito castigado pelo seu próprio público, por um público que ainda não reconhece ele como uma potência, assim. Então, eu acho muito importante falar do que a gente faz de produção nacional e com a qualidade que a gente faz de produção nacional. Então, a gente tem um vasto leque aí de filmes que a gente pode ter acesso, né? Mas é uma busca, um trabalho mais, digamos, com muita energia, muito esforço, porque você tem que ir atrás dos filmes, buscar, pesquisar, entrar em contato com pessoas, manda seu filme, sabe de alguma coisa. Enfim, é um trabalho de formiguinho, um trabalho longo de ser feito, né? Assim, eu começo a fazer a curadoria muitos meses antes da gente começar o projeto. E depois você assiste o filme que selecionou. Não basta assistir uma vez. Às vezes eu assisto 2, 3, 4 vezes o mesmo filme. assiste com outras pessoas para ter outras opiniões. E mesmo assim, quando a gente seleciona o filme, que ele chega na ponta, ele vai impactar outras pessoas de uma forma diferente que ele impactou a primeira vez, ou impactou, né? É, um dos filmes que a gente tem nessa edição, um outro, né, filme que chama Pra Onde Vão as Feiticeiras, é um filme que foi um dos últimos que eu selecionei. Eu assisti umas 5 vezes, assisti ele com parceiros também, para entender melhor o que estava acontecendo ali. Ele é um filme que traz muitas temáticas, ele aborda muitas temáticas, em pouco tempo, né, de filme, aborda muitas temáticas. E eu acreditava no filme, mas sabia que talvez eu tivesse dificuldade com esse filme. E quando a gente chega com ele na capacitação, que eu passo, que a gente exibe pela primeira vez dos 27 universitários do Brasil inteiro que estavam ali, foi uma catarse, assim. Tinha um dentro daquela sala que não saísse chorando, não saísse, que não estava impactado pelo filme, assim. Então, o filme, ele atinge as pessoas de forma diferente também, né? Mas fazer curadoria é cansativo, é trabalhoso, mas também é muito prazeroso, assim, porque me dá a oportunidade de ter acesso também a uma vasta, um monte de filme que a gente produz aí muito bom no Brasil.
Eu tô, na verdade, com o release aberto aqui, né, dos filmes que a Eduardo me mandou. E começa, deixa eu ver quando aqui, começa dia 24, é isso? Eduardo, eu queria então que a gente pudesse falar, assim, talvez até você fazer um convite mesmo, né, as pessoas, né, que estão acompanhando, ou que eventualmente, né, vão acompanhar nosso programa em algum outro momento, mas, assim, dizer, né, os dias, né, onde acontece, né, quais os filmes serão mostrados, né, e depois debatidos. Então, tipo, até poderia passar, assim, fazer uma agenda agora, né, dos filmes, né, dos dias e os locais, porque acho que são dois locais diferentes, né, eu acho que é na Universidade Federal do Paraná e também na UTFPR, né. Então, conta pra gente aí, faz um convite e, né, já dizem, tal dia vamos ter tal filme, no outro dia, né, porque eu vi ali também que tem os debatedores, né, então tem muita gente realmente envolvida, né, nessa, não é apenas, né, assim, uma, vamos assistir o filme, não, vamos assistir, vamos refletir, vamos debater, convidar, e eu acho que é essa experiência de você sair diferente do que você entrou, né, de uma sessão de cinema. Eu acho que isso é o ápice, né, assim, acho que o auge que a gente consegue, né, atingir, né, quando a gente né, assiste um filme com mais atenção, né, a gente pode sair diferente tanto positivamente quanto negativamente, né, você fala, nossa, que filme, meu Deus, mas é isso, né, mas é esse impacto, né, essa sensibilidade, essa que desperta a gente, né? Eu acho que a capacidade que a gente tem de não sair insensível, né, de um filme, eu acho que é isso, sim, vai humanizando a gente também, né, e buscando as relações, as conexões que tem, né, entre o filme e também com a nossa realidade, né. Então, Eduardo, conta pra gente aí como é que vai ser a agenda e em quais locais que acontecerão, né, as sessões.
Então, a agenda está acontecendo desde agosto, quando a gente teve a primeira sessão. Em agosto, eu fiz uma sessão com o apoio da professora Poliana Chiridre, do Departamento de Filosofia ali da UFPR. Também tive a presença do coletivo Transgilda, também da UFPR, com a participação dos integrantes Derek e Larissa. Aí, em setembro, nós tivemos duas exibições ali na reitoria, em parceria no campus de reitoria da UFPR, em parceria com o Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da UFR. Eu estou organizando sessões de todos os filmes com pessoas de Ciências Sociais ali no campus da UFR. Então, foram duas em setembro. Aí, agora, em outubro, a gente vai ter mais duas. E em novembro, mais uma. Eu já passo a agenda certinha. Mas é só, assim, mostrar também todo mundo que está envolvido nisso, né? Não só os debatedores, mas também as pessoas que eu tenho que contatar na própria universidade para poder fazer esses eventos acontecerem e a gente ter, assim, um mínimo de interessados, né? Para poder começar a chamar as pessoas. Então, eu agradeço aos petitianos de Ciências Sociais, Eduardo, Fernanda, o Márcio e o Hector, que estão organizando comigo. Vai ter uma sessão com o PET de Direito da UFPR, então não mais no campus reitoria, mas no pré-histórico. estou organizando com o Tatiano Christian. E eu também estou organizando 3 sessões com a professora Carolina Mandage, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da UFPR, que tem um projeto de extensão que é o Cineclube Shot. Então agora em outubro, até o momento, eu tenho 3 sessões organizadas. É, a primeira dia 24, a próxima quinta-feira, às 19 horas, ali no campus reitoria da UFPR, a gente vai exibir o Vozes Negras. No outro dia, na sexta-feira, dia 25 de outubro, às 15 horas, vai ter a exibição do Rio Negro, no mini auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UFPR. E dia 31 de outubro, às 19 horas, de novo, no campus reitoria da UFPR, vai ter a exibição do Van Gogh Tolakanu. Não sei se eu leio o horário, 19. Em novembro, eu tenho mais 6 sessões organizadas, no dia 7, às 19 horas, para onde vão as feitas, no campus reitoria da UFPR, dia 19/11, às 18 horas, olha para elas, na sala de videoconferência, do programa de pós-graduação em Direito da UFPR, ali no Prédio Histórico. No dia 25/11, às 15 horas, vai ter uma sessão dupla do Vozes Negras e do Van Gogh Tolakanu no mini auditório da UFPR também. E aí, eu gostaria de estender o convite para quem estiver escutando, assim, se interessar em levar sessões do cinema em movimento para escolas ou para outras instituições de ensino superior, é só me contatar pelo Instagram, @sveronese, ou também pode falar com o Instagram da MPC Filmes, @mpcfilmes, e eles passam o meu contato.
Nossa, é uma programação realmente extensa. Eu fiz ciências sociais na Universidade Federal do Paraná, isso há algum tempo atrás, faz bastante tempo que eu me formei. E quando eu olhei, eu falei assim, caramba, né, na casa onde eu me formei, eu fiquei muito interessada também, né, eu vou estender isso, né, para o pessoal também de ciências sociais que eu conheço, né, com os professores também, né, também da rede, porque eu sou professora da rede, né, de ensino aqui do Paraná, né, e é muito interessante também, talvez até, Eduardo, a gente poderia, né, conversar sobre como levar isso para as escolas. Porque eu, né, sou professora de sociologia, eu tenho muitos alunos que gostam muito de cinema, que gostam muito, né, que entendem de filme, às vezes até de debate, assim, na sala, e como que isso acaba agregando, né, na formação deles, né, tem vezes em que, de repente, o professor assiste ao filme, não, aí eu vou pesquisar, né, e às vezes talvez seja uma oportunidade, né, porque eu tenho até alunos, assim, que gostariam de ser, né, assim, de se formar para fazer faculdade de cinema, né, enfim, então, a gente também no ensino médio, né, assim, um número considerável de estudantes que também se interessam, né, por cinema e pelas discussões a partir, né, que os filmes colocam. Então, vou também fazer minha parte aqui de divulgar, né, para que tenha, né, um alcance maior ainda, né, desse, né, do projeto. E aí, o que, né, falando em divulgação, né, e eu queria perguntar para a Marcele, né, então, assim, né, que você faz essa parte, né, da assessoria de imprensa, você falou um pouco dos obstáculos, né, sobre o alcance, né, dessa organização, que é uma organização grande, né, do projeto, mas, assim, eu gostaria de ouvir de você, né, como que você avalia, né, assim, esse alcance, né, e o que ainda, talvez, né, pelas próprias condições culturais, as mudanças, talvez, né, de divulgação, dos meios, né, de imprensa, o que você acha que ainda precisaria mudar para que tivesse um alcance maior ainda, né, do projeto?
Eu acho que, do ponto de vista da divulgação, os veículos de imprensa abrirem mais as portas pra gente. Porque é isso, assim, a gente tem essa mostra maravilhosa, mas nem todos os veículos estão dispostos a nos dar espaços, assim. E a gente tem vários espaços que a gente poderia falar a mostra, né? Não só como uma programação para a pessoa, para o público ir, mas também discutir a temática dos filmes que são exibidos. Você tem vários recortes aí que você pode abordar num programa de rádio ou num programa de TV. Então eu acho que é isso, assim, esses espaços. A gente faz essa parceria com os universitários, ela é muito importante, porque além da produção, eles também nos ajudam com a parte de imprensa. Por isso eu falo que a experiência para eles é muito grandiosa. Eles estão começando e já abraçam uma coisa muito grandiosa, porque eles também ajudam com essa parte.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.